No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois.
Um grande abraço pra você, Feijoada Completa chegando no seu rádio e você ouvindo Gilberto Gil com o seu expresso 2222, os quatro patinhos na lagoa. E olha, muito bom a gente começar com Gilberto Gil, afinal de contas, o expresso agora é 2014, né? O expresso. 2014 já está circulando, porque a gente já está no ano de 2014. Espero que você tenha tido uma excelente passagem de ano, né? Um ano legal aí começando. Eu com uma gripe presenteada para começar 2014, mas estamos aí para fazer um programa legal para você, um programa Feijoada Completa, com tudo de bom que a gente tem direito. E olha, esse será um programa de cultura. A gente que tem um programa, né, mesclado, a gente fala de política, fala de economia, fala de sociedade, de comportamento, né? Fala de muitas coisas legais. Hoje é para falar de cultura. Nós vamos exclusivamente reprisar aqui os melhores caldos culturais do ano de 2013. Eu espero que você goste. Tem muita coisa boa rolando. Nós temos Maurício de Souza, nós temos Renata Sorrá, nós temos Martinho da Vila, nós temos Ney Mato Grosso. Enfim, tem muita coisa legal. Olha, o programa está recheado de atrações top, como o pessoal costuma dizer, né? Top total, assim. Então, eu espero que você curta o Feijoada deste primeiro programa de 2014 e que a gente fique junto aí por esse ano fazendo programas legais e certamente você, ouvinte, é a razão de nós estarmos aqui. Então, nós estamos felizes de estarmos aqui na Rádio Câmara fazendo esse programa para você e espero que você goste desse programa especial aí de Ano Novo com as atrações culturais do ano de 2013. E a gente vai começar esse programa justamente com ele, o mestre Maurício de Souza. É o dia 30 de janeiro, para quem não sabe, é o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. E aí, por ocasião dessa data, no dia 26 de janeiro de 2013, a gente levou ao ar uma entrevista especial com o pai da Mônica. A gente brincou até que o pai da Mônica, literalmente, né, porque a filha dele se chama Mônica e o criador da personagem Mônica e da Turma da Mônica, Maurício de Souza. Então, essa será a nossa primeira entrevista que a gente vai reprisar. Então, a entrevista que foi ao ar no dia 26 de janeiro de 2013, a entrevista com o grande Maurício de Souza no Caldo Cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Um reggaezinho da Turma da Mônica, olha aí, ó. Olha que legal, é uma campanha aí, essa é uma música da Turma da Mônica, falando aí, entre todos, várias musiquinhas, né, educativas que eles têm de falar sobre a importância de economizar água. E a gente falou de energia aqui hoje no programa, né, e continuando aí falando de cultura, a gente está chegando no dia 30 de janeiro, que é o dia nacional aí das histórias em quadrinhos, comemora-se no Brasil. E é uma data importantíssima, porque o Brasil é um país que tem um celeiro enorme de grandes chargistas, de grandes produtores de histórias em quadrinhos, de criadores de personagens muito importantes na nossa cultura. E, é claro, a gente não pode deixar de falar de Maurício de Souza, o pai da Mônica, de verdade, porque a Mônica é a filha do Maurício de Souza, e também é a criação do Maurício de Souza. E é com o Maurício de Souza que a gente conversa agora aqui no Feijoada Completa. Maurício de Souza, prazer falar contigo aqui na Rádio Câmara, tudo bem?
Olá, como vai? Muito prazer, prazer é meu de falar com vocês, principalmente de um assunto, né, que eu acho, eu entendo e gosto muito.
Pois é. Maurício, conta pra gente um pouco dessa história da Mônica. Mônica já tá agora completando 50 anos. Já tá
personagem, 50 anos.
50 anos do personagem, quer dizer, você, a Mônica foi a sua primeira personagem que
não,
você
não,
começou
não
a escrever? Como é que foi isso?
O primeiro personagem foi o Bidu. Bidu, logicamente, junto com o Franjinha, seu dono, né, nasceu lá no meio de 59, faz tempo. Mônica veio 2 anos e meio depois que a minha filhinha já estava com 2 anos e meio também. eu me baseei na Mônica, que estava lá brincando com a Magali e a sua melancia, estava do lado da Maria Ângela, que virou a Maria Cebolinha. Então, no começo eu tinha só o Bidu, o Franjinha, o Titi, o Cebolinha, só moleque. Aí alguém falou, que nem as meninas na sua história. Ih, eu falei, meu Deus, como é que eu faço? Eu não sei como é que pensa a menina, como é que reage, e como é que eu vou escrever a história de um ser que eu não conheço bem. E daí eu olhei para o lado, eu trabalhava em casa, eu olhei a Mônica lá arrastando o coelhinho dela, Magali comendo uma melancia inteira, Maria Ângela apaziguando as briguinhas das duas. E daí veio a inspiração dos meus primeiros personagens femininos, que chegaram e arrasaram. A Mônica, logicamente, depois dessa época, tomou o lugar do Cebolinha na história, e o Cebolinha até hoje está tentando recuperar a tal de lua dele, a rua, e não consegue, vem com o plano infalível.
Pois é, Maurício, o Cebolinha é um personagem emblemático, assim, é tão interessante, principalmente a gente vê hoje nos desenhos, que por sinal... A voz muito bem dublada pela Angélica Santos.
Exatamente.
E que é assim, é um espetáculo. Eu fico impressionado assim de assistir como ela conseguiu dar essa vida a essa fala do Cebolinha, né? Foi sensacional.
Ela é o Cebolinha.
Ela é a voz dele, né? Basicamente, assim, é muito interessante.
É muito bom a gente ter esses excelentes dubladores que, em alguns casos, eles têm às vezes um teatro, um desenho animado, qualquer coisa assim, e existe o script. Só que eles se vestem tão bem com os personagens que eles às vezes ficam criando situações que depois precisa sair correndo para inventar trecho de desenho animado para cobrir os cacos que eles criam, e são muito bons. Então é tudo muito criativo. Ninguém é proibido de criar coisas melhores no texto.
Ô, Maurício, eu cresci lendo suas historinhas, sabe?
Opa, que bom,
cara. No fim do ano, eu tinha duas expectativas, todo fim do ano. Era esperar o especial da Turma da Mônica na televisão e o almanacão de férias, porque eu não saía de férias sem o almanacão de férias. Agora eu tenho um filho de 2 anos e eu fico pensando, com tanta revolução tecnológica, será que ele vai ler história em quadrinhos? Você sabe responder essa minha pergunta?
Felizmente para a Turma da Mônica, que para mim também, por tabela, a criançada continua lendo, continua acompanhando. Naquele momento que pega um gibi, ele se distancia do game, da televisão, da internet, e dá aquele... deu aquela mergulhada nos quadrinhos, nos desenhos, nas historinhas, e mantém a Turma da Mônica viva e atuante como há 50 anos. Isso eu vejo pelo resultado das vendas das revistas, que se conservam lá nos 2 milhões e meio, 3 milhões mensais. Com isso eu sei que está saindo gente, mas está entrando gente. Há um entra e sai aí nas historinhas que me deixa muito tranquilo e satisfeito, e lógico, é muito prazeroso para nós todos do estúdio, né?
Uhum. Ah, eu fico muito feliz com essa resposta.
Bem, logicamente, Jorge, depois da turminha criança, nós criamos a turma jovem para continuar acompanhando a criança que cresceu, né?
Ah, então, eu lia muito a Tina e o Rolo. Ainda tem a Tina e o Rolo?
Tem sim. A Tina, inclusive, vai ser relançada agora com um estilo novo de desenho, muito bonito, moderno. E a turma jovem, que substituiu um pouco da Tina antiga, né? Ela, hoje, a revista da turma jovem é a mais vendida, a revista mais vendida nossa hoje. Nossa só não. É a revista mais vendida no Ocidente. Só no Japão tem revista que vende mais do que a Turma da Mônica Jovem. Vende, às vezes, tem vendas de 500, 600, 1000 exemplares. Principalmente quando há um caso ou uma história que põe a Mônica e o Cebola, né, agora, dando o primeiro beijo, ou se não, numa história meio futurista, onde eles se casam. Daí o pessoal vem para... Todos eles vêm para as bancas... inclusive falam com o jornaleiro, já reservam e mantém essa venda fascinante de mais de 500.000 exemplares.
Maurício, agora tem um processo de levar os livros e as revistas para os tablets, né?
Lógico.
A Turma da Mônica já está indo para o digital, você vê o seus
já estamos
personagens?
Estamos nos preparando para isso, e de forma que sejam duas plataformas diferentes que não conflitem, uma não canibalize a outra,
que os livros
continuem e que os tablets, que a internet continue também. Eu acho que é possível essa simbiose, essa junção, sem problema nenhum. Temos que usar tudo o que pudermos para jogar a mensagem da Turma da Mônica para o público, criança, jovem ou adulto.
Pois é, a gente ouviu a musiquinha da Economizar Água no começo, né? Tem também essa parte musical que é também muito interessante. Mas Maurício, os desenhos, que avaliação você faz dessa ida da Turma da Mônica para a TV e para o desenho animado, com essa qualidade agora? A animação brasileira está assim, cada dia melhor, né?
Estamos, por exemplo, a Georgia falou do especial de fim de ano, né? Vamos ter o especial de fim de ano desse ano que estamos, já com animação em 3D, super sofisticada, com músicas maravilhosas. Estamos já produzindo. Então, é uma evolução, acompanhando a evolução, os hábitos e costumes do público, que está também evoluindo, está ficando mais exigente quanto à tecnologia, inclusive.
Mas, Maurício, a gente comemorando aí esse dia dos quadrinhos, das histórias em quadrinho, agora no 30 de janeiro, na sua avaliação, a história em quadrinho no Brasil, não só em relação à Turma da Mônica, mas também aos seus colegas quadrinistas e chargistas, e, enfim, o pessoal que trabalha, né, com essa produção de histórias para gibis, na sua concepção, o Brasil tem o que comemorar nisso aí?
Sim.
Como é que você avalia?
Principalmente a partir dos dois últimos anos, houve um aumento de produtos de quadrinhos em diversas áreas, diversos sentidos, novos valores, como você mencionou, surgindo, e coisas lindas. E nós estamos nisso também, já utilizando mão de obra especializada, ou seja, grandes artistas, em publicações fora do esquema da Turma da Mônica mesmo. Estamos fazendo álbuns. Acabei de lançar nosso primeiro graphic novel, O Astronauta Magnetar, com história maravilhosa, enredo maravilhoso do nosso do Danilo Beirute, que fez uma história que é um filme, é um script para cinema já. E vem outros graphic novels, que é uma publicação totalmente diferente do que nós fizemos até hoje. É um material para adulto. Só que a criançada está pegando e gostando também. Como acontece com a Turma da Mônica Jovem? Num gesto aí, eu acho que de vontade de imitar os mais velhos, a criançada de 6, 7, 8 anos também está pegando a nossa publicação juvenil.
Ah, pois é. Agora, Maurício, você recentemente, de uns tempos para cá, você tem inserido nas suas histórias alguns personagens com algum tipo de deficiência. É o caso da Dorinha, por exemplo. Exatamente. E eu queria que você me contasse, porque nessa questão, né, da importância do gibi, até na questão educacional, com as crianças e tudo, que retorno você tem tido de crianças, assim, de relatos de pais e de professores a respeito de como lidar com esses personagens, inclusive na diferença que isso tem feito na vida das crianças em relação aos colegas que têm algum tipo de deficiência?
Olha, eu tenho tido muita reação positiva, aliás, totalmente. Quanto a esse lançamento dos personagens, pregando a inclusão, inclusive, né? E eu demorei até um pouco para criar esses personagens, e foi uma falha do estúdio, minha, porque eu que dirijo tudo, porque eu, quando era criança, tinha diversos amiguinhos que tinham algum tipo de problema, e eu comecei a fazer historinhas e me esqueci um pouco disso. Depois alguém me chamou a atenção, eu olhei em volta e resolvi pesquisar bastante. E fui falar com o pessoal do Instituto Dorina no Rio para criar a Dorinha, que é a menina cega. Falei com os para-atletas, os atletas paralímpicos, né? Uhum. Para conversar com eles e pegar como é que eles enfrentam as necessidades, a falta de calçadas adequadas, acessibilidade e tudo mais. Vi também que eles são muito alegres, desafiadores, não estão nem aí, se adaptam a qualquer coisa. Eu fiquei muito contente com essas pesquisas, porque me ajudaram, até me ajudaram, a apagar alguns dos velhos preconceitos que todos nós temos lá, principalmente os mais antigos, né, com relação ao pessoal que tem algum tipo de deficiência. A eficiência de alguns deficientes é espantosa, é maravilhosa. Então, é isso que eu ponho nas histórias. E daí, a criançada que eu estou colocando com algum tipo de deficiência fica um personagem com outro qualquer e realmente mostrando a possibilidade da inclusão, a possibilidade da vida social plena, tranquila, como cidadãos.
Muito bem. Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, figura fundamental aí na nossa cultura, pessoa que a gente tem um prazer, né, enorme de conversar. Maurício, muito obrigado aí pela entrevista, pelas informações e por esse bate-papo excelente aí com a gente. E que realmente o Brasil continue produzindo essa geração aí de grandes ilustradores e pessoas que realmente tenham essa veia aí, né, de produzir história para criança e produzir com muita qualidade. Muito obrigado aí pela sua entrevista. Um grande abraço.
Obrigado eu.
Prazer, hein, Maurício?
Prazer muito grande.
Jorge. Continua lendo, viu, Jorge?
Ah, eu vou continuar. Agora eu vou ler pro meu filho.
O grande almanac da Turma da Mônica continua por aí.
Ah, é aí. Obrigado, Maurício.
Maurício, grande abraço.
Um abraço pra vocês todos e pros ouvintes.
Tá joia, tchau, tchau. Muito bem, tá aí a entrevista com Maurício de Souza nesse Feijoada Especial. Eu espero que você esteja gostando. Feijoada Especial de Ano Novo. Hoje, nesse 4 de janeiro de 2014. Já estamos no Ano Novo. Eu, como disse no início, com a gripe. Eu espero que a caipirinha da feijoada me ajude a curar a gripe, porque a coisa tá brava, amigo. Olha só, nesse ano de 2013 que passou, a gente fez também uma entrevista muito legal com a Renata Sorrá. Atriz Renata Sorrá, consagrada em grandes espetáculos de teatro, no cinema, nas novelas. Enfim, a Renata Sorrá veio a Brasília em março de 2013 com um espetáculo chamado Esta Criança. A gente então fez uma entrevista com ela por ocasião dessa peça. Falamos da peça e falamos também da carreira dela. É claro, né, a peça já foi, já passou, não está mais em cartaz, mas vale a pena a gente ouvir a entrevista porque ela fala do espetáculo também, um espetáculo que é muito interessante e a gente não sabe, né, da intenção do pessoal de voltar com ele. É um grupo de teatro lá de Curitiba e a Renata Sorrá participou desse espetáculo. Mas também muito pela carreira da Renata Sorrá e pela importância dela como atriz. Então, vamos ouvir. Essa entrevista foi ao ar no dia 16 de março de 2013, falando sobre o espetáculo Esta Criança e sobre a carreira, a vida, né, o trabalho da atriz Renata Sorrá. É mais um caldo cultural aqui no nosso Feijoada Completa.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Bean, do Michael Jackson. Por que essa música para falar dessa peça? Bom, a peça que está em cartaz, Esta Criança, é uma peça do Joël Pommerat, é um dramaturgo francês da atualidade. Ele próprio dirige um grupo de teatro, né? E escreveu esse espetáculo falando sobre diversas coisas da relação entre mãe, filho, pai, filho, enfim, pai, filha, enfim, a relação entre os pais e os filhos de um modo geral. São 10 situações que são tratadas no espetáculo e em algum momento um dos atores da peça canta essa música, Bean. Lembrando que Bean é uma música que o Michael Jackson compôs por causa de um ratinho de estimação que ele tinha, esse ratinho que foi morto, né? O próprio pai do Michael Jackson não gostava dessa relação dele com o bichinho e matou o Bean. Então, que sempre foi uma relação muito conturbada do Michael Jackson com o Joe Jackson, que era o pai dele, né? Então,
tudo
isso.
Tem um filme também, né?
Tem um filme. Então, tudo isso mostra um pouco dessa relação. E essa peça está em cartaz, é feita pela Companhia Brasileira de Teatro e a presença da atriz Renata Sorrá, que é com quem a gente conversa agora. Renata, em primeiro lugar, eu quero dizer da minha satisfação em ter você aqui no nosso programa. É uma alegria muito grande, especialmente porque eu acompanho seu trabalho já há muito tempo. Então, para mim, é uma alegria enorme ter a gente estar batendo esse papo aqui sobre esse espetáculo. Prazer em ter você aqui.
Muito obrigada. Eu, assim, muito alegre toda vez que eu venho com o trabalho a Brasília. Sempre a resposta do público é tão boa, sempre, Edson. Eu estou muito, muito feliz também dessa vez, nessa temporada.
Pois é, Renata, e a gente está falando aí dessa peça, Esta Criança, é um espetáculo que realmente, enfim, eu imagino que seja um grande desafio para qualquer ator, e principalmente porque a gente fala de momentos muito específicos da relação entre pais e filhos. Eu tive, inclusive, o privilégio de poder assistir o espetáculo já, e foi para mim...
Você assistiu?
Muito assistir.
Ah, foi... é muito... É forte, né?
Mas é forte.
É tão de verdade, é tão... Você reconhece, né? Às vezes não com você, mas de uma pessoa do lado, alguém da sua família. É muito humano, é muito... São assim, situações extremamente íntimas, né?
Exatamente, né?
Fortes, né? São recortes secos, assim. É muito, muito interessante o texto do Joel Pomerat.
Pois é, o Joel Pomerat, que é um dramaturgo aí da atualidade, né, francês?
É, francês, contemporâneo.
Me conta uma coisa, esse trabalho com a companhia brasileira que você está fazendo aí junto com o Márcio Abreu, né? Como é que tem sido essa experiência de trabalhar com um grupo de Curitiba, que é um... que eu imagino que seja uma cidade culturalmente muito pujante, né?
Muito, né? Curitiba é assim, sempre foi um celeiro, né? Vários artistas, atores, escritores, diretores, mas todos assim de Curitiba. Curitiba é um celeiro cultural. E eu vi os dois espetáculos da Companhia Brasileira de Teatro, que o Márcio Abreu é o diretor. E eu fui encantada. Eu sempre tive, desde que eu fiz o Tuca, o Teatro Universitário Carioca, lá atrás, a vontade de novo de trabalhar com um grupo. Sempre tive isso, em teatro. E eu fiquei encantada com eles, e eu pensei comigo, meu Deus, eu queria tanto trabalhar com eles, trabalhar com esse grupo. E o diretor, o Márcio, queria, foi uma série de coincidências, me mandou um texto, porque ele também queria trabalhar comigo. E foi um encontro, assim, muito positivo da companhia e comigo. Foi tão bom, foi tão criativo, foi tão amoroso, foi muito bom, foi muito bom. O resultado está na peça, que faz muito sucesso, que é uma peça difícil, mas que faz um sucesso muito grande, tanto no Rio como agora em Brasília.
Pois é, você falou dessa questão de trabalhar com companhia, né? E a peça, como ela apresenta diversas situações distintas, os atores são obrigados a trabalhar com papéis múltiplos. E é uma coisa interessante, que no teatro a gente vê isso muito mais forte do que nas outras, nos outros suportes, né? No cinema, na TV, vez por outra a gente vê personagens até papel duplo e tal, mas no teatro a gente tem muito essa presença do papel múltiplo. Qual que, na sua avaliação, é o grande desafio de se fazer tantos personagens no mesmo espetáculo?
Pois é, são 10 cenas, né, dessas relações familiares. Eu faço, dessas 10 cenas, eu faço 7 mulheres, que vão desde uma menina de 5 anos até uma mulher que está grávida, até uma mulher que tem pânico da filha, porque a filha não é igual a ela, a filha não brilha, ela acha a filha apagada, ela acha a filha sem graça, e aquilo vai até um extremo depois, no final. Tem uma mãe que é solteira, pelo menos ela está sozinha, ela não tem um companheiro, ela não está casada com nenhum homem, e joga todas essas expectativas numa criança de 10 anos, num menino de 10 anos. Que a gente fica até na dúvida, será que acontece alguma coisa entre eles? Até onde ela leva essa ausência e essa obsessão por esse menino? Até uma mãe que vai reconhecer um filho morto. Então, é um grande desafio você fazer isso assim, pá, mas a mudança é direta, né? um, outro, outro, sem precisar fazer vozes, sem precisar, eu faço uma criança de 5 anos sem fazer nenhuma voz, nenhuma atitude, só um leve traço que você já percebe que é um pai se relacionando com uma criança de 5 anos. Eu acho isso é incrível. Uma coisa que o Márcio sempre pedia, sabe, nesse exame que você faz do coração, que vai assim, zum, zum, pra cima e pra baixo, um eletro.
Uhum.
Sabe o eletrocardiograma?
Sim,
quando
sim.
Vem no papelzinho, não vai pra cima, pra baixo, pra cima.
Parece,
e isso
já.
É o ator, né? Ele vai lá em cima, ele der, ele ter esse espaço livre e desimpedido de você não ficar grudado naquele personagem, sabe como é que é? Aquilo não grudar em você. Você poder jogar com ele, você vai, você sobe, você desce, você vai. É muito bom trabalhar assim.
E como o texto apoia isso, né, Renata? Porque quando você
muito.
Fala dessa criança de 5 anos, eu me lembro muito bem que as respostas são curtas, né? Aquelas
curtas,
respostas
né?
Curtinhas, às vezes
é,
contraditórias,
é.
Né? Que é uma coisa típica da criança.
Aquela criança, né?
Exato.
Uma criança, né? Porque o próprio autor. Quando ele escreve, ele sempre, porque ele é autor, ele escreve e ele dirige, lá na França. E ele tem um grupo há 20 anos. A companhia brasileira aqui é dirigida pelo Márcio e tem 10 anos. Então tem várias coisas. Tem uma coisa que o Joël Pommerat fala, assim, que quando um ator dele vai embora da companhia, ele fica assim, desesperado, porque. Ele fala para os atores, eu não quero que vocês fiquem representando, eu quero que vocês sejam vocês, são vocês que me interessam. E isso o Márcio também tem muito isso. O que interessa é o meu temperamento, é como eu sou, sabe, em vez de ficar fazendo vozes e personagens. Isso eu acho muito interessante.
Na verdade é como você lê aquele personagem, né? Quer dizer, de um certo modo... Como que...
Aonde dentro de mim eu tenho essa criança de 5 anos,
uhum.
Sem precisar fazer nhenhenhenhenhenhenhé, ou esse sentimento materno de estar grávida, de ter um filho, mas de estar grávida agora. Então acaba ficando tão natural que você não reage, né? Assim, dizendo, ai, coisa esquisita. Você fica prestando atenção na história, nas palavras, no que ela está falando.
É, exatamente. E no caso da grávida, aquele monólogo que abre o espetáculo, que é realmente muito, muito lindo. Essas cenas, você tem vários momentos com a Giovanna Soares, né? Que é a,
isso.
Que faz às vezes o papel de filha, às vezes, a maioria das vezes o papel de filha.
Isso.
Mas também há uma cena que eu acho, pra mim, que foi extremamente marcante, que é aquela cena da mãe que vai reconhecer um corpo, né?
Ai, é incrível aquela cena,
né? E é assim, é uma coisa fantástica, tanto assim, dessa maneira como você encontra a cena. E eu tava sentado ao lado esquerdo da plateia, então você tava assim, muito pertinho à frente, assim, ainda mais aquele momento em que você... descobre que é o, né, que, enfim, não vamos contar toda a história, né? Mas enfim, mas que é um momento muito marcante, é um momento muito forte, né, Renata? Aquela,
é
um momento em que
forte.
ela faz aquela descoberta que o pessoal vai ver lá no espetáculo, mas que é extremamente forte, assim,
é
a maneira
forte.
Como se relaciona com isso, né?
Por causa dessa cena, porque quem me indicou que eu não conhecia esse autor, esse Joël Pommerat, foi a Ariane Munoskin, que é do Teatro de Soleil, que é uma diretora maravilhosa, de Paris, francesa, e ela falou, eu perguntei para ela, você sabe de algum autor contemporâneo, bacana? Ela falou, tem um francês que é ótimo, é universal, não é aquela coisa francesa, tem a ver, tem uma peça incrível que eu acho que para vocês no Brasil chama Esta Criança é Incrível, e tem uma cena... que vocês vão reconhecer muito. Acho que até por causa da violência que a gente vive aqui, né, no Brasil.
Sem dúvida,
O menino foi assassinado, né?
Uhum.
Aquela criança foi assassinada. Então a gente reconhece, você sabe essa história como é. E esse sentimento do alívio, né, que é tão normal, é tão humano, mas é horroroso. No sentido, antes ela do que eu.
Exatamente, né? Exatamente.
Esse sentimento é um sentimento difícil, né?
E como é que aquela personagem expressa isso, né?
Tá ali no texto, né?
É incrível,
é fazer,
realmente é uma cena...
você tá aliviado. Que bom que não sou eu.
É.
Eu acho que a gente é, e, mas ao mesmo tempo você sofre, né? Eu tô sofrendo pela perda dela, mas ainda bem que não sou eu.
É realmente
ainda bem que não é comigo.
É uma cena muito forte.
É muito forte.
Agora, Renata, vamos falar um pouco da sua carreira. Você está estudando um texto para uma próxima novela agora?
Eu vou fazer Saramandaia.
Vai ser um remake.
Vou refazer a Saramandaia, que é uma obra-prima do Dias Gomes,
uhum.
Com um elenco ótimo que a gente vai ter agora. E eu acho que é uma novela linda, é um realismo fantástico, que é bacana, sai do naturalismo, sai... Por exemplo, eu faço a mãe do rapaz que tem asa, que nasce alado.
Que coisa
lindo,
fantástica.
Né? Isso no final ele... Primeiro, e aí entram coisas que se fala hoje em dia, que quando essa novela foi feita, que eu acho que foi há 35 anos atrás, uma coisa assim, não se falava tanto em bullying como se fala hoje.
Sim, sim.
Então, isso do rapaz ter uma... Acham que ele tem uma corcunda. Ninguém pode saber que ele tem asas. Uhum. Que ele nasceu com asas. Então, o que chamam ele de seu corcunda, seu aleijado, não é? Então, a novela agora vai privilegiar esse sentimento de você... As pessoas não são iguais. Todo mundo não tem que ser uma igual à outra. É de você dizer... Cada um tem a sua especialidade, o seu jeito, a sua maneira de ser. E isso é bacana, isso é muito bom.
Sem dúvida.
Bom, quando o Dias Gomes escreveu, já foi pra isso. O bullying é que não tinha muito e que eles vão botar mais agora.
É, que vai, com certeza, trazendo para esse nosso momento. Agora, Renata, fazer um personagem que marca, ou ser marcado por um personagem... Eu já ouvi vários depoimentos de atrizes e atores que, enfim, fizeram aqueles personagens que ninguém nunca vai esquecer. E esses personagens, na sua avaliação, quer dizer, que eu já ouvi muitas vezes, é de que, por um lado é bom, porque, óbvio, né, reconhece o trabalho do ator, por um outro lado, fica sempre aquela marca e etc. Na sua avaliação, você que, por exemplo, a gente, né, sempre, quando fala em televisão, se lembra da Heleninha, se lembra da Nazaré.
Heleninha Reutemann, que é mais antiga ainda.
Que é de 20 e tantos anos atrás, né? 23 Nazaré, anos atrás.
Leva um tempo, não para esquecer, não é que esquece, mas leva um tempo assim. O próximo trabalho, a expectativa de todo mundo fica muito grande.
Uhum.
Em cima, quando você faz, por exemplo, esse personagem, uma Nazaré que é mais perto, faz a Nazaré. Que era uma vilã adorável,
fantástica,
incrível, horrenda, mas ao mesmo tempo ela tinha humor, fez um sucesso louco, não sei o quê. O próximo personagem que você faz, existe sempre uma expectativa de todo mundo que seja tão bom ou igual, as pessoas querem que faça igual ou tão bom quanto.
Uhum.
E às vezes não acontece isso.
Não,
às vezes não acontece. É raro numa carreira ter assim, você pode ter bons personagens, bons, mas um excepcional acontece assim umas 3 vezes, assim, entendeu? Então existe isso sim, existe uma expectativa no próximo trabalho seu que você vai acontecer a mesma coisa. E aí isso é chato às vezes, aí tem que demorar 1, 2 novelas, 2 trabalhos, pra aí aquilo ficar normal de novo. Você zerar aquilo um pouquinho. Mas, por outro lado, soma pra você uma coisa ótima, né? Porque a novela é bacana quando você faz um personagem que é de uma aceitação, que todo mundo gosta, e que é bacana, e que você tá como atriz, você tá bem, é muito bom, né? Então tem esses dois lados, você tem que meio equilibrar essas duas coisas.
Agora, você acha que na televisão, quer dizer, óbvio que as linguagens são sempre muito diferentes. Agora, a gente vê algumas cenas, e falando em Heleninha, eu me lembro particularmente da última cena entre a Heleninha e a Odete, a Beatriz Segal e você, antes da morte da Odete, né, na novela, que é uma cena que, pra mim, ela tem tanto de teatro, eu não sei, assim, se é uma percepção equivocada minha, mas é porque assim, a gente vê ali uma cena tão forte,
total,
é,
né,
uma entrega tão grande que a gente às vezes pensa que ali é um palco
bom.
Ali.
Você
acha que
delícia.
Tem esse espaço na TV para uma linguagem, às vezes, um tanto teatral?
Tem. Conforme a novela que você está fazendo, como é que é? Tem umas que hoje em dia puxam mais pro cinema, por exemplo, eu acho que... E outras também, por exemplo, eu acho que tem um bom exemplo agora de uma novela que foi muito bem, e ela não tinha tom teatral, ela tinha um tom televisivo da melhor qualidade, que foi Avenida Brasil.
Uhum.
Eles conseguiram, na Avenida Brasil, ter um jeito de fazer que era totalmente televisão, não era teatro, também não era cinema, era televisão bem feita.
Uhum.
E televisão bem feita pode ficar muito bom, né? Como teatro, quando é mal feito, é horrível. Cinema, quando é mal feito, é horrível também, né?
Na verdade, o que manda é fazer o trabalho de qualidade independente do suporte, né?
Exatamente. Que veículo é? Era muito bom a Avenida Brasil. Era muito bom, bem dirigida. Os atores estavam ótimos. E eles tinham lá um jeito de fazer particular deles, como tinha Vale Tudo. Se você for rever quando passou de novo agora Vale Tudo, as cenas tinham aquele jeito todos. Ali era forte, era de verdade, era colocado. Como eu acho que Senhora do Destino também era.
Uhum.
Era ali, né? Pá, concreta, falando na hora, existindo, sem nhenhenhê, né? É bacana isso.
É isso aí, com certeza. Renata Sorrato, atriz que está aí com essa maravilhosa peça que recomendo a todos os ouvintes aí, que vale a pena realmente assistir, Esta Criança. Renata, muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente.
Obrigada por fazer entrevista com você.
Ah, que joia.
Ótimo,
eu também. Para mim foi um privilégio, porque eu acompanho seu trabalho desde a Sofia de Transas e Caretas.
Olha, eu já nem me lembrava mais o nome.
Que nem todo mundo lembra. E eu lembro da Sofia porque era a única personagem que não se aproximava da família rica da novela pelo dinheiro. Que era uma coisa que todos os outros personagens tinham aquela proximidade, assim.
Lembra dessa novela?
Porque eu não sei, Renata, eu não sei se é porque era...
ninguém tem muita... Era legal...
Eu acho que talvez porque...
Harpa.
Exatamente, a harpa...
A minha personagem.
O personagem do Reginaldo Faria também tocava instrumentos. Exatamente, era. E era uma coisa
muito... Engraçado, ninguém nunca lembra dessa novela.
Então...
Ai, que bom que você foi assistir também o Esta Criança.
Pra mim
porque
foi...
Porque a gente tem tanto... orgulho de estar fazendo, a gente gosta tanto, é tão bom fazer.
Renata, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui com a gente.
Obrigada,
por esse privilégio de bater esse papo.
Foi muito bom conversar com você.
E grande abraço pra você. Beijo grande pra você.
Beijo.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Legal demais a entrevista com Renata Sorrá. Quem se lembra, né? Heleninha Reutemann, Nazaré. E eu ainda fui buscar lá no fundo do baú a primeira personagem que eu me lembro dela, que é a Sofia de Transas e Caretas. Mas tudo bem, né? Muito bem, a gente está com um feijoada especial cultural para você neste primeiro Feijoada Completa de 2014. E a gente vai agora para um rápido intervalo e volta já já.
Feijoada Completa.